Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a queda de Caim. Então, a queda ela é um processo, certo? Nós vimos o primeiro processo, que foi a queda com Adão, né? Hoje nós vamos ver sobre Caim, e semana que vem, sobre a geração de Noé. Amém, irmãos? Amém. Me sustenta aí, tá? Por favor. Amém? Então, esses três momentos são momentos importantes na queda do homem. Amém? Adão e Eva, já vimos. Caim e Abel e a geração de Noé. Olha que interessante. Adão e Eva criou seus filhos fora do Jardim do Éden. Interessante isso, não é? Então, Deus expulsou o homem da presença dele, do jardim, né? E aí, Adão e Eva tiveram Caim. Então, estavam fora do jardim. Irmãos, que privilégio, não é mesmo? Hoje nós podemos criar nossos filhos na vida da igreja. Amém. Aleluia! Amém. Essa mensagem é muito prática. Porque, irmãos, faz total diferença, não faz? Criar no mundo e criar na igreja. Então, valorizem. Amém. Aleluia! Preciso valorizar esse ambiente. Amém. Esse ambiente saudável. Amém. Seria muito mais, assim, seria totalmente diferente se Caim tivesse nascido no Jardim do Éden. Não é verdade? A esfera seria outra, as atitudes dele seriam outras, mas aconteceu. Amém? Não vamos julgar, vamos só aprender com as lições que eles tiveram. Amém? Senhor Jesus. Quando Caim nasceu, Eva pensou que Caim era aquele descendente que Deus falou: ó, o teu descendente pisará a cabeça da serpente. Aí ela se empolgou, né? Uau, é ele. Mas Eva boiou, né? Não era. Esse descendente é Cristo. Então, Eva colocou o nome de Caim, que significa o adquirido. Então, ela pensou que aquele descendente era Caim. E aí, acho que Deus falou para ela: nada a ver. Descendente é o meu filho, Deus falou para ela. Cristo, que virá ainda, certo? Aí Eva se decepcionou. Ela ficou decepcionada, Adão também. E aí quando nasceu Abel, ela colocou o nome de Abel porque Abel significa vaidade. Ela viu que tudo era vaidade, tudo vazio. Não tinha nada a ver com esse descendente. Ela caiu na real. Ela colocou o nome de Abel, que significa vaidade. Então, tá, isso aqui eu vou colocar, tá bom? Uma inserção minha. Eu acho que, sabe quando você espera uma menina e é um menino? Aí você fica assim: ah, queria tanto que fosse menina e é menino. E aí você fica pensando, acontece isso, viu? Já vi histórias assim. Aquele filho que nasceu menino, ele não é tão querido como se tivesse sido menina, certo ou não? Então, Caim já começou com esse sentimento, o crescimento dele com esse sentimento de Adão e Eva. Meio que, sabe? Ah, não é você o descendente. Sabe? Temos que tomar cuidado com isso aí. Amém? Uma lição que nós aprendemos aí também. Vamos lá. O que causou a segunda queda? O que causou a segunda queda? Gênesis 4, 3 a 8. Vamos começar aqui com alguns princípios, algumas lições. Gênesis 4, 3 a 8. Vamos ler? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Pode parar aí por enquanto, irmãos. Pode voltar. Isso. Agradou-se o Senhor de Abel. Ali não fala, agradou-se o Senhor da oferta de Abel. A oferta vem depois. O Senhor se agradou primeiro da pessoa de Abel. Isso é importante. Deus não quer a nossa oferta, Ele quer a nossa pessoa. Deus não quer o que você faz para Ele, mas o que você é. Viu ontem a mensagem de ontem? Ontem nos expôs, não foi? Mas Deus queria Pedro. Deus não estava preocupado com o que Pedro fez. Deus falou: "Eia, Pedro, eu quero Pedro junto aí." Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, Deus quer a minha pessoa e a sua pessoa. Independente se você está no pecado, se arrependa se estiver. Se você serve o Senhor adequadamente ou não, Deus quer a nossa pessoa. Então vamos nos consagrar ao Senhor. Amém?
Amém.
A oferta é consequência, não é mesmo? Não é a nossa experiência? Quando a gente está lendo a Bíblia, invocando o nome do Senhor, participando das reuniões, a oferta não vem assim, espontaneamente? Você não precisa se esforçar, certo ou não? Então vamos nos consagrar ao Senhor.
Amém.
Dar nossa vida para o Senhor. A oferta vem espontaneamente.
Amém.
Aí o Senhor se agrada da pessoa e da oferta. Amém?
Amém.
Não vai ofertar não com a pessoa, se a pessoa não está adequada. Amém, irmãos? Olha, Caim e Abel eram irmãos, certo? Tinham os mesmos pais, viviam no mesmo ambiente, certo? Não? Ouviam as mesmas histórias, não é? Mas por que que Caim, ele teve uma atitude diferente e Abel outra atitude? Vamos ver. Ó, Senhor Jesus, Abel deu importância à palavra de Adão. Amém? Então, assim, ó, imagine dois filhos. Quem tem dois filhos sabe como é. Então, Adão e Eva sentou ali com Caim e Abel e começaram a contar para eles. Olha só, Adão contando para eles. Não, acho que Caim perguntou para Adão: "Adão, ô papai, por que que nós estamos aqui nesse lugar?" Eu acho que era perto do deserto, certo? Porque fala que depois Caim, ele foi errante para o deserto. Então, eles estavam próximo do deserto, né? Então, aí, papai, por que nós estamos aqui? Por que que nós temos que plantar, colher, né, lavrar a terra? Papai, por quê? Não é assim que as crianças fazem? Fica perguntando. Aí Adão falou: "Ah, não, porque nós somos expulsos do jardim." Aí Eva: "Conta tudo, Adão, conta tudo." Não é assim? Que é o homem, né? O homem, ele resume tudo, né? A mulher, detalhista, né? "Conta, Adão, conta que a serpente me enganou, Adão, conta, e eu te dei do fruto, Adão." Aí Adão foi contar, a Eva ajudando e tal. E aí, Abel estava antenado. O que, dessa história toda do jardim, eles ouviram. E aí, o que que Abel prestou atenção? Olha só, o que que Abel prestou atenção? Coloca para mim, irmão, Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. Olha o que Abel prestou atenção dessa história que os pais contaram para eles dois. É a mesma história. "Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu." Esse versículo é resumido, certo? Mas por trás disso, Adão deve ter falado: "Deus matou um cordeiro", não é mesmo? Ele matou o cordeiro, ele deu a vestimenta para nós. Nós estávamos nu, mamãe estava sem roupa, papai também. Eu fiquei com vergonha da mamãe, a mamãe ficou com vergonha de mim. Então, Deus foi lá e colocou uma roupa em nós, né? Eu ouvi tudo isso. Aí, Adão falou para ele: esse cordeiro aí é Cristo, não é? Falou para eles: é Cristo. Então, Abel pegou isso, uau! E isso que ele pegou definiu a profissão de Abel. Abel escolheu ser cuidador de ovelhas, pastor, porque ele pegou isso aí. Então, e lá naquela época não comia carne, certo? Não comia carne. Então ele criava ovelha apenas para matar e sacrificar, certo? Só para isso. Beleza. E o que Caim entendeu nessa história? A mesma história. 3:17, antes um pouquinho. 17:18. O 17, ó. "E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida." 18. "Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha, aí Caim definiu a vida dele em cima dessa passagem aí. Aí Caim começou a trabalhar. Começou a trabalhar, se esforçar. Por quê? Porque ele entendeu, ele pegou isso aí. Ele pegou que o homem teria que trabalhar, se esforçar. Senhor Jesus, o que nós estamos entendendo? Define o destino da nossa vida. Amém, irmãos? Então vamos prosseguir aqui. Senhor Jesus. Então Caim escolheu ser lavrador. Então ele acordava cedo. Cadê o irmão Luiz? Irmão Wilson? Tem que acordar cedo, ser lavrador. Tem que acordar cedo, né, irmão? Preparar a terra, não é? Tirar as pedras, tirar os espinhos. É um trabalho duro, né? Enxada. Naquela época não tinha enxada, eu acho. Pedaço de pau, né? Pedaço de pau, alguma coisa assim. Plantar, esperar um tempo, esperar chover, colher, certo? Senhor Jesus. E aí quando Caim teve a oportunidade de colher e ofertar para Deus, a Bíblia não fala que ele ofertou das primícias. Mas Abel, ele era pastor de ovelhas. Ele acordava cedo? Talvez não muito, não é verdade? Porque já estava tudo prontinho ali, era só tirar as ovelhas. E assim, de manhã o pasto devia estar com aquela... gelinho, né? Como chama? Hã? Orvalho, né? Então, ele tinha que esperar um pouquinho o sol sair para derreter o orvalho, para depois soltar as ovelhas, certo ou não? Então, Abel não tinha muita preocupação nesse sentido. Olha que interessante. Para Caim, ele tinha que plantar, e tinha que esperar nascer, colher, cultivar, não é verdade? Mas Abel não. O processo das ovelhas é natural. É uma questão de vida, certo? A ovelha nasce, Abel só ficava lá esperando a nascer a ovelha, cuidava delas. Então Abel não se esforçava para ter as ovelhas. Não é verdade, irmãos? Então, olha só, a escolha de Abel foi a vida. Amém. O caminho da vida. Amém. Multiplicação, é isso mesmo, multiplicação. Senhor Jesus, amém. Vamos escolher o caminho da vida?
Amém.
Amém. Vamos ler Hebreus 11, 4. Estou indo devagar porque é uma história meio triste, né? Até chegar ali no suicídio é triste. Vamos lá. Hebreus 11, 4. Pela fé... Obrigado, irmão. Pela fé, Abel ofereceu... Vamos ler juntos? Pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo de morto, ainda fala. Puxa, irmão, Deus aprovou Abel, porque Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Vamos ler também Jeremias 48, 10, parte A. Jeremias. Senhor Jesus. Invoca aí, irmão, Senhor Jesus. J.R. Capítulo 48, 10. Só a parte A, só, tá? Até relaxadamente. Vamos lá? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. As irmãs, no zelo, sede fervorosos de espírito. Amém. Irmãs, vamos ler mais forte? Vamos? No zelo. Amém. De espírito. Servindo ao Senhor. Amém. Não preciso falar nada desse versículo. É isso aí mesmo. Mateus 5, 21 e 22. Deus não aceitou a oferta de Caim. Então Caim ficou irado. Só Caim que se ira? Não. Vamos ler esse versículo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Forte, né? Uau! Senhor Jesus! 1 João 2,11. 1 João 2,11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora o 3,15. Capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em ti. Senhor Jesus, quando vivia lá só Adão e Eva, não tinha problema. Mas quando nasceu os filhos, começou o relacionamento. O relacionamento, acontece isso. Eu vejo lá em casa, é um provocando o outro. Papai comprou um chinelinho para mim, não comprou para você. Faz questão de ir lá. Eu falei, não vai lá falar para ele, porque o papai já comprou dele. Esse é seu. Papai não comprou para mim, não comprou para você. O outro vai lá e fica irado. Por que que ele não comprou para mim? Mas ele está irado com quem? Com a irmã dele. Não é verdade? Então, irmãos, Deus é muito sábio, nos colocou juntos. E aqui vai ter problema mesmo. Vai ter ira, não é verdade? Estamos tocando aqui, olha que banda linda. Ó. Desafina para você ver só. Toca uma nota errada. Ah! Entendeu? A ira vem. Mas a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Né? Então, Efésios, vamos ler esse versículo. Efésios 4, 26 e 27. Ô, palavra difícil de engolir, hein?
Com óleo vai.
Com óleo vai, né? O Espírito, né? Glórias. Vamos dar o glória a Deus? Glória a Deus! Vamos lá. Efésios 4, 26 e 27. Senhor Jesus, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então é assim, irá, eu fico irado. Praticamente todo dia acontece alguma coisa que te faz irar. Mas, por que ele fala não deixe o sol? Ele fala assim, ó, não demore muito tempo para tratar essa ira, certo? Não demore, não fica o dia todo ruminando aquela situação, porque vai vir o ódio. E o ódio nos leva à morte. Vamos ler aquele versículo de novo lá? É Romanos, que nós lemos no começo. Romanos 8, 6. Se vir a ira, vamos ler diferente, vamos ler. Porque a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito para a vida e paz. Novamente, porque a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito para a vida e paz. Você quer ter vida e paz com o seu irmão? Coloque a sua cabecinha, a sua mente no Espírito.
Amém.
Amém, Senhor Jesus. É isso aí. Vamos prosseguir. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Senhor Jesus. Bom, vamos ler Gênesis. Gênesis 4. Gênesis 4. Quatro, sete. Não, 4:6. Isso, vamos ler, ó. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, Caim. O seu desejo será contra ti, Caim, mas a ti cumpre dominá-lo, Caim. Você está vendo que Deus está dando oportunidade para Caim se arrepender? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus não desistiu de Caim. Deus chegou nele e falou: Caim, Deus já estava percebendo alguma coisa. Caim, por que você está irado, Caim? Só porque eu não aceitei você, Caim. Se arrependa, que eu te aceito. Irmão, se Deus não te aceitou, se arrepende, Ele vai te aceitar.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Irmãos, uma coisa eu toco, sabe? Crente tem que ser feliz.
Amém.
Esse negócio de ficar aí com o semblante caído. Irmão João, o irmão João está passando por tanto problema, né, irmão João? Câncer. Vende ou não vende a casa? Paulo Fernandes, hein? Filhas nos Estados Unidos. Eu acompanho, né, um pouco, né? Irmãos, está sempre alegre, dançando aqui na reunião. Quando dá, tem que estar alegre. Você só não fica alegre quando não dá, ou quando está dormindo, né? Mas tem que ficar alegre, irmãos. Independente da situação. Ó, a situação vai vir mesmo. O problema vai estar aí. Mas a alegria, irmãos, nos levanta.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Deus estava preocupado com Caim. Caim, por que você está irado? Por que você está com esse semblante caído? Vamos, Caim! Eu quero você, Caim. A Bíblia não relata que Deus abandonou Caim. A Bíblia relata que Caim saiu da presença de Deus. Ó, a primeira queda teve dois princípios. A primeira queda teve a questão da tentação, certo? Eva foi tentada. Caim também foi tentado. Mas Eva foi tentada exteriormente. A serpente chegou nela, exteriormente. Ela aceitou, bateu um lero lá com a serpente e caiu. O pecado entrou dentro dela. E assim, a morte passou a reinar sobre todos nós. Certo ou não? Agora, Caim, Deus falou para ele: o pecado jaz à porta. Essa tentação de Caim é interior. É o que acontece conosco. Vem de dentro para fora. Então, a ira, a tentação começa ali dentro. Tudo lá dentro. A Bíblia fala: enganoso é o teu coração. Aí o pessoal fala assim: ah, segue o seu coração. Não é verdade? Segue o seu coração. Irmão, que seguir coração, leio não? Segue o Espírito.
Amém.
Seguir o coração, você só vai cair no buraco. Esse negócio de sentimento aí de coração não tem nada a ver, não. Ah, separa dela. Segue o seu coração. Você não ama mais ela, você ama ele, né? Você ama... É, tem isso hoje, né? Você não ama mais ela, você ama ele. Você não ama mais ele, você ama ela. Larga. Não, irmãos. A tentação é interior. Temos que tratar com a tentação. Ai, esse irmão, viu? Ó, Senhor Jesus. Até invoca, né? Ó, Senhor Jesus, esse irmão... É interior. E aí vem vem a tentação, depois da tentação vem a desobediência. Então, Eva foi tentada, deu ouvido à serpente e desobedeceu. Caim foi alertado por Deus: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava alertando ele, mas ele obedeceu? Não obedeceu. O que ele fez? Disse Caim a Abel, o 8, irmão, 4, 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo, meu amado irmão. Irmão, eu te amo tanto. Vamos para o campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Provavelmente foi pelas costas, né? Porque Abel não ia deixar ele matar ele assim, né, gente? Não tinha arma, não tinha nada. Pua! Já era Abel. Por quê? Porque a ira se transformou em ódio. Senhor Jesus. Ixi, eu contando tudo isso para vocês, hein? Senhor Jesus. Bom, é isso aí. Vamos servir o Senhor com alegria?
Amém?
Muito bom. Alegria, irmãos. Alegria. Aleluia. Eu quero servir o Senhor com alegria. Amém. Isso muda tudo, viu? Se você serve o Senhor com alegria, vai ter problema na banda, vai ter problema na recepção, vai ter problema no som, mas a alegria do Senhor é a nossa força.
Amém.
Amém. Então, eu falei antes, né, que Deus não abandonou Caim. Caim saiu da presença de Deus. E aí, qual que é a consequência? Vamos ver? 1 João 2, 15 e 17. 1 João, vamos ficar em pé? Vamos dar um abraço no seu irmão aí, dá um abraço no seu irmão. Onde há o amor de Deus, há também perdão. Ah, dá um abraço aí, vai. Dá um abraço aqui, André. Patroinha, dá um abraço aqui, patroinha. Ah, patroinha. Oh, glória.
Grande clamador do Senhor, dá um abraço também.
Ô, Flávio. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, amém. É gostoso abraçar, né? Dá vontade de parar, né? Deixa eu dar um abraço na minha esposa, senão ela vai pensar que eu tô de mal com ela. Chega em casa, eu apanho. Irmãos, a igreja, os irmãos, independente das falhas, dos defeitos, é o bem mais precioso que nós temos. Não deixa o barril de pólvora encher para explodir, sabe? Ele só vai explodir quando ele estiver cheio. Então, quando ele estiver vazio lá, caiu um pouquinho de pólvora lá, Vai lá, limpa o barril lá, limpa o seu coração. Não deixa nada atrapalhar essa comunhão que nós temos. Porque o reino está aí. O Senhor Jesus está voltando. Eu não quero reinar sem o irmão João. Sem o Alan. Sem a minha linda esposa. Sem o irmão Wilson. Saudade do grupo lá, viu, irmão Wilson? Vamos marcar para a gente juntar, né? Juntar o grupo, né, Beto? Juntar o grupo lá dos... Nós separamos esses tempos atrás. Os seniors e os kids. Tava muito cheio. Multiplicamos, né? Então nós sentimos falta dos irmãos, sabe? E as crianças gostam muito do irmão Wilson. O irmão Wilson gosta das crianças. E nós separamos. Fizemos essa crueldade com o irmão Wilson. Oh, Senhor Jesus. Não fique irado, tá, irmão? Perdoa, tá bom? Mas foi necessário, né? Então é isso, irmãos, vamos amar uns aos outros, amém? Então, como consequência dessa saída da presença de Deus, agora sim, 1 João 2,15. O que começou a se desenvolver? O mundo. Por quê? Caim já não tinha mais alegria, ele não tinha mais segurança, apesar que Deus falou que ia cuidar dele, né? Quem pôr a mão em Caim, está enrolado, né? Mas ele estava lá, errante, né? Senhor, é difícil ficar errante sem a presença do Senhor, não é verdade? Ó, Senhor. Não tinha mais o quê? Subsistência. Não é? Então ele começou a criar, ele e a descendência, começou a criar instrumentos musicais, harpa, flauta, né? Para alegrar, né? Tem que ter, você vê as